DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 31 de outubro. No Burkina Faso, o presidente Blaise Compaoré foi destituído pelas Forças Armadas. O líder declarou estado de emergência na quinta-feira, na sequência de protestos massivos contra os 22 anos em que se manteve no poder. Na tarde de ontem, o exército informou que o parlamento foi exonerado e que um novo governo de transição iria tomar as rédeas do país durante o prazo máximo de 12 meses. No entanto, num discurso televisivo, o presidente recusou renunciar ao cargo e disse estar pronto para dialogar. Compaoré chegou ao poder na sequência de um golpe de Estado em 1987. Tinha a intenção de continuar à frente do país depois das eleições previstas para 2015, apesar dos limites constitucionais. Os tumultos de ontem fizeram pelo menos 30 mortos e mais de 100 feridos. As principais cidades moçambicanas encontravam-se praticamente desertas e com forte presença policial durante esta noite. No dia de ontem foram anunciados os resultados das eleições gerais que dão vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. As delegações dos principais partidos, Frelimo, Renamo e MDM, estiveram encerradas. Não houve registro de manifestações ou comemorações. A Comissão Eleitoral de Moçambique declarou ontem que a Frelimo venceu as eleições gerais com uma maioria absoluta de 55,97% no Parlamento e de 57% nas presidenciais. Os resultados foram aprovados pelos membros da CNE, com 10 votos a favor e 7 contra. A Renamo conserva o estatuto de maior partido da oposição, tendo obtido 32,49% nas legislativas. O seu líder, Afonso Lyakhama, reuniu 36,61% da votação. Já o MDM consolida a posição de terceira força. A Frelimo terá 144 deputados na Assembleia, menos 47. A Renamo aumenta a sua presença de 51 para 89 mandatos. O MDM passa de 8 para 17. A Renamo rejeitou os resultados, considerando-os fraudulentos e garantiu que vai impugnar a votação. A informação foi confirmada pelo mandatário do partido, André Magibiri, aos jornalistas, logo após o anúncio da Comissão Eleitoral. Já o líder do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, classificou os resultados como não credíveis e garantiu contestá-los judicialmente. O candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, agradeceu e apontou a paz e estabilidade como condições para o desenvolvimento do país. Angola foi confrontada no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, sobre liberdade de expressão e manifestação. O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Rui Carneiro Mangueira, chefiou a delegação angolana e respondeu às questões, afirmando que não existe interesse por parte do Estado em violar ou restringir o direito à liberdade de expressão no país. Quanto ao direito de manifestação, o ministro disse que este está garantido, embora admita que os protestos sejam por vezes interrompidos por razões de ordem pública. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que o orçamento do Estado angolano é, e passo a citar, uma fachada que não se cumpre. O líder do partido da oposição denunciou ainda em Lisboa a existência de enormes somas de dinheiro que passeiam pela Europa sem que se saiba de onde provêm. Os chefes da diplomacia da Cplp dizem ter constatado o estado precário da Guiné-Bissau nos domínios da educação, justiça e saúde, agravado com a ameaça do vírus Ébola. A preocupação dos responsáveis lusófonos consta das conclusões e recomendações finais da reunião de chefes da diplomacia realizada na quarta-feira. A organização lusófona avançou que irá criar um programa especial para coordenar todos os apoios ao governo guineense. Entretanto, em Portugal, a companhia aérea Euroatlantic Airways celebra hoje um acordo para realizar voos regulares entre Lisboa e Bissau, no momento em que a TAP adiou a reativação da ligação entre os dois países, sem adiantar motivos. Os 150 combatentes Peshmerga iraquianos já estão em Kobane, na Síria. Depois de atravessarem território turco, este batalhão reforça assim a milícia curda local no combate aos terroristas do Estado Islâmico. Apesar do número reduzido destes tropas, o armamento que utilizam é mais avançado que o dos extremistas. E uma última notícia, Moscou e Kiev chegaram a um acordo para garantir a distribuição de gás russo na Ucrânia até março de 2015. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, analistas políticos dizem que o futuro presidente terá de saber conciliar interesses dentro da Frelimo. Líder da oposição em Angola quer relançar parceria estratégica com Portugal. No Zimbábue, Morgan Tsvangirai procura a recondução na liderança do principal partido da oposição. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. É oficial, a Frelimo ganhou as eleições gerais em Moçambique com uma maioria absoluta no Parlamento e o candidato Filipe Nyusi venceu as presidenciais com 57%. Entre os novos desafios deste delfim do presidente Armando Guebuza está a conciliação dos interesses da Frelimo. Cristiano Vieira Teixeira.
Quem chega ao poder em Moçambique é um delfim do presidente Armando Guebuza, reconhecem analistas. Exatamente por isso, na opinião de Domingos Manuel do Rosário, professor de Ciências Políticas da Universidade Eduardo Mondlane, o mandato do presidente eleito Filipe Nyusi terá seu início marcado pelo desafio de romper com o que foi o governo Guebuza.
Se ele tiver a vontade, que nós achamos que tem a vontade, será que ele tem capitais suficientes para romper com o paradigma dominante dentro da estrutura partidária e impor seu modelo de governação?
Também o sociólogo Moisés Mabunda considera que não será fácil para Nyusi se impor como chefe de Estado.
Não era, digamos, daqueles ministros calejados, digamos assim, no governo, dentro do partido. Ele não era uma figura de proa. Vai levar algum tempo, 1, 2 anos ou 3 talvez, neste processo. Podemos começar a ter o seu próprio cunho de gestão, de direção e de condução dos destinos do país.
Entre as dúvidas que a eleição não resolveu, uma se refere à liderança da Frelimo. Quem ocupará a presidência do partido no poder? Moisés Mabunda acredita que Nyusi assumirá também este papel.
Não sei se o presidente Guebuza terá a clarividência necessária de não esperar que seja, digamos, empurrado, mas que ele pacificamente entregar as rédeas do partido ao novo, a dispersão do poder dentro do partido. Não seria boa. Era desejável, como foi no passado, que o chefe do partido fosse ao mesmo tempo o chefe do Estado.
Domingos Manuel do Rosário destaca que também será uma tarefa do novo presidente administrar os interesses dentro do partido, inclusive os do presidente cessante, Armando Guebuza.
Supostamente a ideia é tentar agradar o Guebuza, mas também tentar agradar aqueles que dentro do partido negociaram para que um jovem vindo da ala militar também assumisse o poder. Mas eu também tenho a grande expectativa dos moçambicanos. O serviço tem que ser mais inteligente do que muita gente para ele conseguir ultrapassar essa toa de interesses.
Este raciocínio é reforçado por Moisés Mabunda, que refere ser esta uma questão de sobrevivência do próprio partido Frelimo, especialmente se Nyusi estiver na liderança.
Garantir que os interesses do militante Guebuza, como os interesses do militante Sano, os interesses dos outros militantes sejam salvaguardados, por forma a manter-se esta organização, a fortificar-se até esta organização. Porque senão, o que podemos ter, é uma última hipótese talvez, é que pode desencadear um processo de desestabilização que até pode levar à cisão.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E vamos à pergunta de hoje. Acha que Filipe Nyusi vai ser um bom presidente da República? O que espera do novo governo? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Sete, três. contra os erros e preconceitos, a UNITA propõe mudanças nas relações político-diplomáticas entre Angola e Portugal para relançar a parceria estratégica suspensa pelo presidente angolano em 2013. O líder do principal partido da oposição em Angola, Isaías Samakuva, reforçou a ideia em Lisboa, onde se encontra até sábado. Na capital portuguesa, João Carlos.
Angola está à beira de uma mudança histórica de grandes dimensões que marcará o fim de mais um regime político e o início de uma nova era. A afirmação é do presidente da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, orador principal esta quinta-feira num almoço-debate centrado no futuro das relações entre Angola e Portugal no quadro da geoestratégia internacional.
Não temos o direito de negar à Angola e aos angolanos esse futuro. E é a arquitetura da construção desse futuro que ditará as novas relações entre Angola e Portugal.
Isaías Samakuva avisa que o futuro de tais relações não é determinado pela cor política de quem governa.
As relações entre Angola e Portugal são mais profundas do que interesses efêmeros de governantes circunstanciais ou de grupos económicos de visão, muitas vezes, miope.
Samakuva disse no referido almoço que não vale a pena vasculhar o passado, pelo que os dois países devem repudiar os erros e incompreensões, ultrapassar complexos e preconceitos que prejudicam as relações luso-angolanas afetadas por atos como a corrupção.
Gostaria de garantir-vos que no governo da UNITA há um produto que não exportaremos nunca, nem importaremos nunca de Portugal. Este produto é a corrupção.
O reatamento da parceria estratégica entre Portugal e Angola, suspensa pelo presidente de Angola em 2013, continua pendente. Em declarações à DW, Isaías Samakuva sustenta que...
Do nosso lado, enquanto UNITA, achamos que há todo o interesse, há toda a importância em restabelecer a situação e normalizar essas relações.
O deputado português Pacheco Pereira, na qualidade de analista político, considera que ainda não estão reunidas as condições para o desanuviamento dos fatores de tensão nas relações entre os dois países.
As relações entre Portugal e Angola só se normalizam quando acabar as más relações mútuas, porque é sequer, quer não, existe muita coisa que não é dita, existe muita coisa que não é referida, existe muita coisa em que as pessoas não têm liberdade de se pronunciar, existe um controle sobre as relações muito dependente de um governo agradar ao outro, e isso é pouco sadio.
Pouco otimista, Pacheco Pereira fala de avanços e recuos, porque as relações luso-angolanas ainda são dominadas por uma má interpretação dos interesses comuns. Da Lisboa para a DW, João Carlos.
No Zimbábue, o principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, MDCT, está prestes a passar por um novo teste. O partido vai a votos e Morgan Tsvangirai procura a recondução na liderança. O Congresso acontece 15 meses depois das últimas eleições presidenciais, das quais saiu vitorioso o ZANU-PF de Robert Mugabe, pondo um ponto final ao governo de unidade nacional de 4 anos com o MDC de Tsvangirai. Em entrevista à DW África, este líder da oposição, antigo primeiro-ministro, faz o balanço do período em que partilhou o poder com Mugabe. Quando o MDC foi para a coligação com o ZANU-PF, foi com o objetivo de salvar pessoas e não para partilhar poder com alguém. Nós entramos no poder, não foi um acordo perfeito, mas acho que conseguimos salvar o país. Mas sim, isso teve alguns prejuízos para a nossa imagem, devido à desmobilização que aconteceu dentro do partido em direção a outras forças da oposição. Este fim de semana, mais de 7 mil militantes são esperados no Congresso Eletivo. A votação acontece numa altura em que o partido está enfraquecido pelo mau desempenho nas eleições do ano passado. Tsvangirai insiste que os números que deram vitória com 61% dos votos ao ZANU-PF foram manipulados pelo presidente. E embora Tsvangirai reconheça que a imagem do partido não seja a mesma depois de 4 anos de partilha no poder, para ele, a maioria dos cidadãos gostaria de voltar a ter um governo de união. 85% de todos os zimbabuanos acreditam que o MDC deu um contributo substancial para o país, por isso os prejuízos causados não foram assim tão graves. Apesar da crise que atravessamos, Há um pedido para outro governo de unidade nacional, porque as coisas melhoraram significativamente com a nossa participação. Tsvangirai confirma que procura uma reeleição neste Congresso, embora admita que o tenham tentado afastar da cúpula do partido nos primeiros meses do ano. Para o futuro dos zimbabueanos, traça um plano de 3 pontos. Nós precisamos de afastar esta cultura de governação dos últimos 35 anos, uma cultura de ditadura não democrática. A segunda coisa é construir uma nação como uma nação unida e garantir que todos têm um lugar ao sol. A terceira é investir num país próspero. O desemprego, a pobreza e a deflação são alguns dos principais problemas económicos do país e a população espera um Morgan Tsvangirai igual ao de 2008, que enfrentou todas as intimidações roubando poder a Mugabe. A nossa batalha é contra a ditadura estabelecida e usar meios democráticos para pôr fim a uma ditadura é muito, muito difícil. Eu estou decidido a ajudar o país, por isso 2008 foi um ano de oportunidade. Mas ganhar uma eleição é uma coisa, ganhar poder é outra. E temos de aprender à medida que avançamos. E vamos agora ao espaço do ouvinte. A Madalena Sampaio tem as respostas à pergunta de hoje.
Começo por uma SMS de um ouvinte moçambicano que não se identifica. Ele diz que os resultados divulgados ontem em Moçambique não são justos com o povo moçambicano. Calixto Bobuzito Mabutana escreve que Filipe Nyusi será o melhor de todos, uma vez que estas foram as eleições mais renhidas na história do país e ele dará o seu máximo. Francisco Manica diz que não espera melhorias, pois eles estão no poder há mais de 35 anos e a vida do povo só tende a piorar. Nyusi até que pode ter vontade de governar bem, mas o sistema vai consumi-lo. Axel Gustave diz: não espero nada, somente corrupção, desemprego, inflação, mais fome, enfim. Dinis Matzinha diz que depois de Samora Machel, Moçambique nunca conheceu um bom ou um mau presidente, por isso tudo vai dar na mesma. Maria João Ramos escreve que Nyusi é o candidato certo no momento certo. Moçambique precisa de um jovem audaz e com a coragem política de levar a Frelimo novamente ao coração de todos os moçambicanos. Moçambique é um país cuja maior riqueza são as pessoas e Nyusi sabe disso, não podíamos estar em melhores mãos. Felisberto Filomena acha que esta não foi uma vitória doce, uma vitória por fraude. Isso mostra que nenhum militante da Frelimo deve esperar um prémio Nobel ou mesmo cargo como de secretário-geral da ONU. A política interna do partido é muito estranha, não pensa alto, não sonham, não são humildes. Marcos Castelli escreve o seguinte: sou brasileiro, desejo que Moçambique se desenvolva satisfatoriamente e possa diminuir as desigualdades, que o partido da oposição compreenda o desejo do povo e que não haja mais guerras. Afinal, meus amigos moçambicanos merecem ser respeitados, menos desigualdades sociais e mais projetos que beneficiem o povo moçambicano. Sérgio António Teixeira diz que Filipe Nyusi talvez seja o melhor presidente de todos. Cremildo Sarmento diz que no mundo nunca houve um bom governo, mas não podemos ficar à sombra da bananeira e esperar tudo de bandeja. Vamos todos trabalhar, mãos à obra, pessoal. Célia Manuel Nhantumbo diz parabéns para Nyusi e para o partido dele. Conseguiram fazer o de sempre. Não estou feliz com a decisão que só favorece um partido em especial aos que estão em redor. Se não fizessem só para eles, mas também para o povo, eu nem estaria aqui a mostrar a minha indignação. Com certeza estou a falar o que milhares de moçambicanos falariam. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram.
Obrigado, Madalena Sampaio.
DW, sexta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. No Burkina Faso, o presidente Blaise Compaoré foi destituído pelas Forças Armadas. No entanto, o líder rejeita renunciar ao cargo. A Comissão Eleitoral de Moçambique declarou que a Frelimo venceu as eleições gerais. Renamo e MDM contestam resultados e prometem avançar judicialmente. Ministro angolano da Justiça e Direitos Humanos garante perante a ONU que Angola respeita a liberdade de expressão, manifestação e associação. Os 150 combatentes Peshmerga iraquianos já estão em Kobane, na Síria. A milícia vai reforçar os combatentes na luta contra o Estado Islâmico. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.